Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. José Alberto Lemos, Nuno Botelho e Manuel Carvalho da Silva, já daqui a instantes na análise da atualidade, em mais um Conversas Cruzadas, o primeiro de 2022. O Governo decidiu alargar em mais uma semana a contenção ao avanço da pandemia, depois das festas de Natal e Ano Novo, à exceção das escolas que reabrem já amanhã e dos saldos nas lojas que vão poder arrancar também já esta segunda-feira. Já o teletrabalho mantém-se obrigatório até dia 14. As discotecas e bares só poderão reabrir também deste fim de semana, 8 dias. As novas regras para isolamentos têm uma data distintiva, tentam aliviar a pressão sobre a economia. Por exemplo, os contactos com o infectado no local de trabalho não serão considerados um risco, uma medida positiva para setores afetados nas últimas semanas pela ausência de trabalhadores, como seja, enfim, o pequeno comércio, centros comerciais, grande distribuição, além da construção civil e também alguns setores da indústria. Mas, claro, há ainda esta questão, enfim, superlativa de reduzir o impacto do confinamento na determinação dos resultados eleitorais, que tem sido uma preocupação de todos os partidos e tem sido uma preocupação do Governo nos últimos dias. O Governo ainda sem respostas para o voto dos confinados quer ouvir partidos. O Governo pretende ter segurança jurídica para se proteger politicamente, pediu também o parecer à Procuradoria-Geral da República, pretende escutar todos os partidos sobre os condicionamentos que voltam a afetar as eleições, uma reunião que ainda não tem data agendada. José Alberto Lemos, bem-vindo. Depois da experiência com as presidenciais de janeiro de 2021, esta questão do limite imposto ao regime excepcional e temporário do exercício do direito de voto antecipado para os eleitores, que estejam em confinamento obrigatório, enfim, toda esta questão não devia ter sido já devidamente planeada, enquadrada juridicamente, estar, no fundo, pronta a ser aplicada? Sr. Alberto, bem-vindo.
Boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde a todos e aos ouvintes em particular. Eu penso que, claro, que devia ter sido talvez planeada com alguma antecedência, julgo que houve algum atraso neste assunto. O assunto é delicado, porque de facto, digamos, a liberdade, entre aspas, das pessoas irem votar, contendo um pouco com as medidas restritivas que foram adotadas até agora para quem tem o vírus, para quem adquiriu o vírus, e portanto a questão é delicada do ponto de vista jurídico. Penso que o Governo foi prudente ao pedir o tal parecer à Procuradoria-Geral da República, porque escuda-se também um pouco num organismo independente, para não dizerem que foi uma decisão unilateral, etc, etc. Mas já estamos habituados às controvérsias em torno disto. Portanto, eu penso que o que me preocupa mais é em que medida é que, independentemente do que for decidido, em que medida é que isto vai ter impacto, de facto, na abstenção, não é? Aparentemente, portanto, há dois fatores aqui que contribuem para um eventual aumento da abstenção, que é, por um lado este, pode haver milhares de pessoas inibidas de irem votar no dia 30, e por outro lado, porque também o vírus vai, de certo modo, inibir a campanha de desenrolar nas ruas. Os próprios partidos, aliás, já falaram nisso, portanto, vão abdicar de muitas daquelas ações de rua, uma espécie de porta a porta e das arruadas, etc., que, embora nos pareça um bocado folclore, é um método de despertar muitas pessoas para as eleições, para o ato eleitoral. Há uma enorme percentagem de portugueses que só despertam para o ato eleitoral nas últimas duas ou última semana das eleições, graças justamente a essas ações de rua dos vários partidos, não é? E, portanto, se isso não acontecer, e aparentemente não vai acontecer, receio que uma campanha exclusivamente centrada na televisão, nos debates, etc., etc., contribua pouco para a mobilização. E, portanto, que a abstenção aumente. Estamos num clima e numa conjuntura difícil, evidentemente, para além de tudo é inverno, é janeiro, etc., e, portanto, arriscamos a que a abstenção suba, a despeito de nós sabermos, e convém já agora sublinhar isto, que os cadernos eleitorais continuam significativamente desatualizados. Portanto, há cerca de 1 milhão, segundo os últimos estudos de sociólogos portugueses, haverá cerca de 1 milhão de pessoas a mais registadas nos cadernos eleitorais que não estão atualizados. E, portanto, também não convém fazer um drama disto. Mas, obviamente, as presidenciais do ano passado, que decorreram mais ou menos na mesma altura, não eram nem de perto nem de longe tão importantes neste aspecto, porque obviamente, de certo modo, as presidenciais estavam decididas e, portanto, não havia qualquer incógnita. Neste momento é muito mais importante, não só porque são legislativas, mas também porque há várias incógnitas em jogo no dia 30.
José Alberto, não suspendendo por um dia medidas de saúde pública, esta é uma questão que tem sido debatida também nos últimos dias. Como é que o governo pode no fundo, garantir a que quem quer votar o possa fazer com segurança? No fundo, a questão aqui é: ou se alteram as regras de isolamento, enfim, com uma avaliação técnica de risco, ou são suspensas durante um dia. O meu ponto é: isto pode ou não também descredibilizar as medidas que de agora em diante, enfim, se considerassem essenciais para defender a saúde pública?
Pode, justamente, e essa é a questão jurídica que eu disse que é delicada. Contender, portanto, a liberdade das pessoas com a eficácia do ato eleitoral. Há algumas sugestões no ar, até, enfim, exemplos de outros países, tipo urnas móveis que pudessem ir à casa das pessoas, ou pelo menos, na medida do possível, pudessem ir à casa das pessoas que estão confinadas, algo organizado ao nível da freguesia, portanto, digamos, do núcleo administrativo mais próximo do cidadão, eventualmente mesas exclusivamente alocadas a pessoas com o vírus e, portanto, que pudessem votar ali, mas aí punha-se o problema das pessoas, dos escrutinadores que estão na mesa, como é que deveriam estar protegidos, etc, etc. Portanto, há algumas soluções que têm sido lançadas para o ar, mas eu, neste momento, sou completamente incapaz de dizer qual delas é que irá ser adotada, nem tampouco se qual delas é que é melhor em relação à outra. Portanto, não quero arriscar nenhuma opinião nessa matéria.
Manuel Carvalho da Silva, como o José Alberto Lemos referia, há uma série de possibilidades de garantir que quem queira votar o faça em segurança, esteja ou não confinado, esteja ou não infectado pelo vírus. Enfim, ele referia algumas como o reforço do voto em casa, criar um sistema extraordinário de voto por correspondência, apelar à participação em larga escala, enfim, na mobilidade do voto antecipado. Mas volto ao ponto inicial com que introduziu José Alberto Lemos. A agenda aperta, o calendário aperta e nada disto terá sido planeado. Manuel, bem-vindo.
Em primeiro lugar, um abraço para vocês, companheiros de painel, e para todos os nossos ouvintes da Renascença, uns votos de um muito bom 2022. E há a possibilidade de ser melhor que 21 e temos que fazer por isso. Só uma nota a antecipar as considerações que me apraz fazer perante a pergunta que o José introduz, que é em relação às medidas que estão a ser, que foram adotadas. Eu acho que é preciso pôr em evidência que o ensino é mesmo presencial e o ensino para além do presencial é complementar. Começa a haver esta preocupação à escala global e nós em Portugal temos que tratar disto e há para aí algumas confusões que é preciso ultrapassar. E o segundo é, parece-me que se compreende o teletrabalho até o dia 14, mas isto tem que começar a romper de outra forma. E posto isto, as eleições são muito importantes e, portanto, é preciso um plano ou os planos necessários que correspondam ao tratamento o melhor possível dessa importância das eleições, que é uma importância porque é para a eleição, portanto, para um novo mandato da Assembleia da República, uma nova legislatura, que se quer com estabilidade. E, em segundo lugar, isto acontece num momento em que a sociedade, esperemos que com êxito consiga romper com estas amarras que a pandemia nos tem provocado do ponto de vista da vida de cada um de nós, mas acima de tudo das limitações ao desenvolvimento da sociedade e até de retrocessos que tem introduzido na sociedade. E, portanto, nós vamos estar num tempo novo onde surgem múltiplas questões a considerar no plano europeu, no plano mundial. Todos sabemos o que se anda a falar sobre os perigos da inflação, todos sabemos o que são as necessidades de responsabilidade perante PRRs e outras coisas. E, portanto, estas eleições merecem o máximo da atenção possível. Neste sentido, se o governo já fez tudo o que podia ou não fez, para mim é difícil concluir. Essencialmente porque, como o José Alberto já disse, o caminho é de contínuas surpresas e é delicado. A forma de lidarmos com a pandemia e dos governos lidarem com a pandemia. Agora, parece-me que tem que haver um plano que é importante ouvir os partidos e a Procuradoria-Geral da República, como está anunciado, e tendo presença em focos que aqui, que já estão enunciados, mas que aqui quero reforçar. O primeiro é garantia do voto e, a partir daí, o segundo é a mobilização e, portanto, eu não vejo com muita simpatia digamos, o desarmar do fundamental dos contactos com a população, exatamente pelo efeito de alerta para a importância das eleições, não é pela mobilização direta de muita gente, mas é pelo efeito que produz na sociedade. E, em terceiro lugar, se há uma abstenção elevada, pode induzir-nos em erros sobre o estado real da interpretação dos portugueses sobre a situação presente, para além de desvirtuar e cenários para o encontro de soluções. E isto leva-me, e termino, a dizer que é muito importante conhecer as propostas dos partidos, é mesmo muito importante. Acho que tem havido um enfoque nas engenharias da constituição de governos, essencialmente a partir de formadores de opinião e da comunicação social, e essa não é no presente a questão fundamental, nem pode ser, exatamente pela importância que começamos por dizer que têm as eleições. E eu gostava de pegar naquela imagem que foi trazida pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro da necessidade de virar a página. O que é que isso significa? Mas à frente procurarei dizer alguma coisa.
Nuno, bem-vindo. Nuno Botelho, como contornar esta questão do isolamento profilático e das eleições? Ou como deveria ter sido contornada, com maior planeamento?
Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes e boa tarde aos meus colegas hoje da tarde aqui na Renascença. Eu diria que globalmente estou de acordo com aquilo que foi dito relativamente às intervenções anteriores, mas de uma forma geral. Mas tenho que sublinhar, de facto, que tem havido neste capítulo alguma falta de planeamento e, mais do que falta de planeamento, aquilo a que eu tenho falado, de que tenho falado muitas vezes, que é erros de comunicação, ou seja, nós todos estivemos em suspenso durante esta semana toda que passou, até poucos dias de começar, por exemplo, o ano letivo, ou recomeçar o ano letivo, e os pais estiveram em casa à espera de saber se o ano letivo recomeçaria presencialmente ou não, no meu entender, de uma forma desnecessária, muito em cima da hora, só para dar este exemplo. E ainda bem que a decisão foi fazer presencial e, portanto, estou de acordo com a decisão do Governo. Acho que não havia motivo para ser de outra maneira, mas estou de acordo. Portanto, nem estou a criticar a medida. Estou só a dizer é que a forma como as coisas são comunicadas é que, geralmente, infelizmente, este Governo tem andado mal. Muitas vezes decide até bem e eu tenho que dizer, e não posso cansar-me de dizer, que dificilmente outro Governo poderia, se calhar, até fazer melhor. Não vou sequer discutir isso porque não estou a criticar o Governo, não estou a fazer política partidária, portanto não é isso que está aqui em causa. Agora, desde o início eu tenho dito, a questão da comunicação tem falhado. E, aliás, tivemos conhecimento esta semana de algumas desavenças entre o Presidente cessante da Assembleia da República e a Ministra da Saúde, inclusivamente também com o Primeiro-Ministro, dizendo exatamente isso. Quando Ferro Rodrigues chama a atenção da falta de comunicação, como se soube que na reunião do Infarmed isso aconteceu, foi porque, de facto, não faz muito sentido que as pessoas andem a receber das coisas a conta-gotas e de uma forma tão pouco clara, nomeadamente quanto a uma questão tão crucial e tão importante como são as eleições. Como disse o José Alberto Lemos, e muito bem, as eleições e o efeito das arruadas, do porta-a-porta, do entrar nas lojas, não em Lisboa, só em Lisboa e no Porto, mas nos pequenos centros, nas zonas mais recônditas deste país, são muitas vezes as únicas formas de chamar a atenção das pessoas para o tempo eleitoral e para a campanha eleitoral. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que alguma coisa deveria ser feita, alguma coisa tem que ser planeado. Basta pensar, por exemplo, no exemplo de Espanha, que teve eleições há pouco tempo e fizeram mesas especiais para as pessoas que estavam infectadas. e criaram condições para que isso acontecesse, com horários especiais e tudo. Portanto, não é impossível precaver essa situação. Agora tem que ser alguma coisa tratada e estamos já muito em cima da hora e voltamos ao mesmo. Vai ser tudo decidido em cima da hora, vai criar nas pessoas imensa insegurança, vai criar, quer nos que estão isolados, quer nos que não estão isolados, e, portanto, mais uma vez estamos aqui no domínio da improvisação, no qual os portugueses são tão bons, mas que, neste caso, eu acho que não faria muito sentido, não faz muito sentido e deveríamos precaver de outra maneira. No que diz respeito às medidas em concreto e àquilo que foi feito, eu continuo só sem compreender porque é que as discotecas não entram, digamos assim, no registro normal e têm que esperar mais uma semana do que o resto dos negócios. Isso continuo sem perceber, mas algum dia talvez eu consiga perceber. De resto, parece-me tudo bastante bem. Mas volto a dizer, eu acho que a questão das eleições e pela importância que as eleições têm, pela importância que existe de convencer os portugueses a votar, o combate à abstenção, a luta que nós temos que fazer diariamente para que a democracia viva e para que haja, de facto, o voto, é a arma que os portugueses têm para se manifestar, eu acho que isso deveria ser uma luta também dos políticos e, nesse aspecto,
muito bem,
deveria ser, de facto, um tempo também de decisão relativamente a isso.
Muito bem. Então vamos olhar para a campanha. Uma semana depois, José Alberto Lemos, fará sentido fazer um balanço, primeiro dos debates, e provavelmente a fórmula ainda antes do que propriamente a substância. 33 debates, 33 vezes um frente a frente entre dois líderes em 25 minutos, são suficientes para desenvolver políticas, desenvolver ideias? Quem é que beneficia deste modelo e haveria ou não...
Diga 33, José Alberto, diga 33.
E haveria ou não outra alternativa? Enfim, em 10 minutos não é propriamente muito fácil detalhar grandes ideias para o país, admitindo que essas ideias existiam mesmo.
Sim, bom, aqui é um paradoxo. Quer dizer, a tua pergunta pressupõe que 25 minutos de debate é pouco, mas temos 33 debates. Portanto, isto é um paradoxo absoluto. Eu acho que estamos numa overdose total de debates. Nunca houve, aliás, nada que se assemelhe a isto, em confrontos diretos, etc., com grandes partidos, com pequenos partidos, com partidos até que quase que não existem. E, portanto, embora isto, obviamente, do ponto de vista formal, isto é muito democrático... É
e não
bom,
parece também haver muitos exemplos internacionais
não
para
há,
fazermos
não há,
aqui
não,
um benchmarking.
Não há de todo, não há de todo.
Não há sequer a possibilidade de um benchmarking.
Não há todo. Aliás, por exemplo, ainda recentemente estivemos aqui a comentar as eleições na Alemanha. As eleições da Alemanha foram em setembro e houve dois grandes debates, portanto, entre os quatro ou cinco partidos no Bundestag, depois entre os dois, que eram a hipótese de chanceler. Bom, mas enfim. Agora, vamos aos debates propriamente ditos. Eu tenho aqui uma série de notas que tomei de apreciação dos debates, fulanizando, se me permitem. Em relação ao...
Portanto, esgotas já completamente a questão da forma.
Sim, eu a forma, quer dizer, os debates, vão lá ver, em tantos debates, os debates não podem ser demasiado longos.
Portanto, calculo que também não estejas propriamente muito esperançado no debate 9, como vai acontecer no canal público. Enfim, pode ser designado como um debate ou um tempo de antena distribuído pelos vários candidatos?
Um bocadinho isso. Isso é um bocado para cumprir calendário, chamemos-lhe assim. É um jogo já que fora do campeão, digamos, apurado, e portanto é um debate que é para cumprir calendário e obviamente...
Chamada taça de consolação.
A televisão pública faz muito bem fazer isso, é uma obrigação, mas penso que não é nada esclarecedor. Estes debates, apesar de tudo, individualizados, são mais esclarecedores se as pessoas estiverem interessadas em ter essa postura, porque o que vimos esta semana é que alguns dos protagonistas não estão interessados nisso, mas estão interessados, obviamente, em fazer um combate de boxe de cada um dos debates em que participam. Cada um gera a sua, enfim, a sua estratégia à medida dos seus desejos e gostos, ou objetivos. Portanto, indo a cada um, o que é que eu vi esta semana? Vi, e eu vi os debates todos, portanto, podem felicitar-me pelo estoicismo, mas, portanto, genericamente, começando pelo António Costa, pelo líder do PS, genericamente parece-me que esteve bem. Esteve, por exemplo, bem cordato e com boa argumentação com o debate, por exemplo, com o Rui Tavares, que foi o primeiro, embora tenha havido alguns remoques mútuos. E esteve particularmente bem com o Jerónimo de Sousa, na minha opinião, mas talvez mais por demérito de Jerónimo de Sousa do que por demérito de Costa. O tom foi cordial, mas a argumentação de Costa foi forte. Costa, portanto, acusou o PC de ter sido irresponsável ao ter derrubado o governo, falou, digamos, de uma irresponsabilidade e falou do fim de uma confiança que tinha durado 6 anos e que, portanto, a partir daqui ele não sabe se pode confiar no PC, que, como nós sabemos, foi o partido em quem o PS mais confiou durante estes 6 anos, mais do que no Bloco. O que há a salientar mais no que me parece neste debate é o seguinte, é mais Jerónimo de Sousa, e até agora foi o único em que ele participou, portanto aproveito já para falar de Jerónimo de Sousa, que foi de certo modo penoso. Eu diria que a sua prestação foi penosa. Estive ali sem força e mais do que sem força, sem dinamismo, sem convicção. A sensação com que eu fiquei é que Jerónimo de Sousa estava a defender uma posição oficial do seu partido sem que ele próprio concordasse com a posição oficial do partido. Foi a sensação com que eu fiquei. Isto é obviamente subjetivo, mas apesar de tudo chegaram mecos de que Jerónimo de Sousa teria sido derrotado na votação que houve na Comissão Política, no Comitê Central, em relação ao votar ou não contra o orçamento, ou seja, a derrubar ou não o governo. Se Jerónimo de Sousa ficou em minoria nessa votação, como me chegou aos ouvidos, e digo isto, portanto, com toda a reserva, porque não posso afirmá-lo perentoriamente, de certo modo o debate terá espelhado isso. Jerónimo esteve mal, francamente mal, e tem sorte em o PC ter optado pelos debates apenas nas televisões abertas, porque isso vai poupá-lo a outras más prestações, seguramente daqui até ao fim. Portanto, ele só lhe restam mais 3 debates, 2 ou 3 debates. Depois, convém salientar que Costa não esteve tão bem com André Ventura. Porque, primeiro, jogou numa tese inicial, que foi a tese de colar André Ventura aos negacionistas da vacina. Saiu-lhe o tiro pela culatra. Porque André Ventura saiu-se mais ou menos bem disso, disse que tinha tido o vírus e, portanto, estava agora a ponderar. Portanto, contornou o assunto. E, portanto, aí falhou o alvo. E depois trouxe para o debate a questão, com base na tese de doutoramento de André Ventura, que teria falado de contramedidas que foram adotadas, anticorrupção, etc., ele trouxe para o debate uma matéria que também lhe foi altamente incómoda, porque Ventura contra-atacou violentamente, porque o PS tem muitos telhados de vida nessa matéria, não só por causa de Sócrates, mas também por outros casos que estão em foro judicial, e, portanto, foi um tiro no pé que Costa deu. Portanto, aqui há várias coisas aqui a ponderar. Evidentemente, Costa não caiu na armadilha de Ventura no debate, de certo modo ele soube conduzir o debate e soube ser firme, dizer que ele não passará, etc, etc, mas houve ali alguns pontos em que Ventura marcou pontos porque a estratégia de Costa saiu furada em determinados momentos pontuais do debate. Agora, a quem a estratégia saiu completamente furada foi a Rui Rio. Isso é que eu acho que foi absolutamente patente nas intervenções de Rio, porque Rio limitou-se a repostar a agenda de Ventura. Ventura tem uma tática muito simples. Lança 3 ou 4 provocações, ou enfim, aquilo que ele diz que são os seus tópicos, mas que são obviamente coisas que são provocações e são desde a prisão perpétua até à castração dos pedófilos, até à redução ou eliminação da classe política, etc, etc. E portanto, quem é incauto vai atrás destes pontos. Ora, Rio foi completamente incauto e foi atrás destes pontos. E portanto, passou o debate inteiro a responder às teses absurdas de André Ventura. E, portanto, foi uma coisa penosa de se ver, que foi, digamos, Rio ter embarcado nas armadilhas de André Ventura. E, portanto, saiu-se realmente mal.
De Alberto, não desmerecendo, enfim, do teu lado estoico de ter visto todos os debates.
Olhando
para a semana, nós temos, como referias, o afastamento de Costa Jerónimo, de alguma forma, a passar como um dos grandes, enfim, factos políticos desta semana de debates. Também a polémica sobre a prisão perpétua depois do debate Ventura-Rio, que terão sido, objetivamente, os maiores destaques dos primeiros confrontos, onde, objetivamente, não se falou de como colocar o país a crescer, como combater a estagnação económica, como resolver questões como a habitação, a justiça, a educação, a revisão do sistema eleitoral, a saúde, o inverno demográfico, a segurança social, enfim, e fico por aqui para não perder o fôlego.
Houve 2 pessoas, eu até diria 3 pessoas que tentaram isso. O Rui Tavares tentou falar de medidas concretas, a Catarina Martins falou algumas vezes, teve a oportunidade de o fazer, e o João Coutinho de Figueiredo. Aliás, queria salientar positivamente o debate entre o João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, e a Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. independentemente dos argumentos de um e de outro, concordarmos ou não concordarmos, não é isso que está em causa. Foi um debate civilizado, um debate em que cada um pôde exprimir os seus pontos de vista, ficaram claríssimas duas visões totalmente quase opostas contra do país, e que quem esteve a prestar atenção percebeu pelo menos o que é que um queria e o outro queria. Não se interromperam, as interrupções que houve foram pequenas à parte que os outros acolheram bem, e portanto foi um debate civilizado em que as duas pessoas se preocuparam em explicar os seus pontos de vista e confrontá-los.
Meus caros, mas o debate também está aberto aqui e podem interromper Nuno e Manuel. José Alberto.
Eu só queria, desculpa, só antes de dar a palavra aos meus colegas, só mais isto, só fazer uma observação sobre o líder do CDS, que eu acho que foi também lamentável, porque quer nos dois debates em que participou, ele levou aquilo, a tática dele parece ser o seguinte: eu levo aqui duas ou três frases, dois ou três chavões, dois ou três soundbites, e vou limitar-me a interromper os outros e não os deixar falar nem os deixar exprimir. Com o Junho Coutrinho de Figueiredo, isso foi evidente. E com a senhora do PAN, também foi evidente. A imagem que dá o líder do CDS é esta, é que tem muito pouca coisa para dizer, comporta-se como um líder de uma associação de estudantes e funciona como se estivesse num plenário lá do liceu dele. E, portanto, isto é uma imagem lamentável de um líder de um partido, que é, apesar de tudo, um partido fundador da democracia portuguesa e que tem responsabilidades históricas no país. Foi absolutamente lamentável.
Manuel, Nuno, debates, deixamos a fórmula e a forma e passamos já para a substância?
Manuel. Essa é a questão fundamental. Eu acompanho muitas das exposições, desalentos, penosidades, lamentos e outras coisas mais que o José Alberto já mencionou. Eu não vi os debates todos, mas vi quase todos. Agora, para mim a questão fundamental é, nós precisamos, nestes debates, do meu ponto de vista, essencialmente duas coisas. O que são, percepcionar o que são as propostas das forças políticas, percepcionar o melhor possível, porque os compromissos e as alianças futuras para a constituição de governo, e desde já penso que não haverá espaço para nenhuma maioria absoluta, e portanto estes aspectos do conhecimento dos programas são cada vez mais importantes nestes processos eleitorais. E uma segunda preocupação que é procurar que o debate político ajude a esvaziar ou a travar o avanço de um populismo, não é conservador, é essencialmente fascizante, que é perigoso, o que obriga a chegarmos à sociedade, ou o debate político chegar à sociedade, e uma noção muito concreta sobre o estado em que está a sociedade e, acima de tudo, de onde é que vimos. E é aqui que entra a mensagem do Presidente da República e a mensagem de António Costa neste início do ano, que falaram os dois em uníssono do virar da página. E o virar da página convida-nos a todos, numa perspectiva de imediato, para um caminho que é bom, que seja afirmado como desejo forte em que nos devemos empenhar, que nos devemos mobilizar todos, que é libertar-nos da pandemia que atrofia, como eu já disse, a vida de cada um de nós e provoca graves retrocessos na sociedade. Mas as mensagens do virar a página pretendem muito mais que isso. E aqui é que importa, então, situarmos-nos e procurar que tudo fazer para exigir que os conteúdos, a forma como se discutem as coisas, etc., nos situem qual é o passado, o presente e o futuro, e com a certeza de que o futuro não se constrói melhor por uma varinha mágica ou por um mero desejo. E há políticas que, se prosseguirem, não permitem mesmo virar a página. Desiludamo-nos quanto a isso. Políticas e estados de concretos em que se encontra a sociedade. E, por exemplo, é impensável melhorar a sustentação da segurança social ou melhorar as condições da esmagadora maioria dos portugueses se prosseguir a precariedade e o desemprego como fatores que estão aí a ser puxados novamente, até a propósito da questão da inflação, etc., que estão aí a ser puxados novamente.
Manuel, nesta altura até teremos uma taxa de desemprego relativamente baixa, mas com os empregos oferecidos a serem precários, mal remunerados, o salário mínimo a tornar-se salário médio, mesmo para trabalhadores qualificados, um país com as gerações mais jovens a serem afetadas por duas décadas de recessão profunda.
Exatamente. E então deixem-me concluir.
E no fundo, só para que possa concluir também, filhos a arriscarem terem um nível de vida inferior ao alcançado pela geração dos pais, temos um elevador social estagnado. São, no fundo, estes os desafios que estão aí e aos quais não têm sido propriamente apresentadas respostas neste período de pré-campanha ou de campanha, objetivamente.
Exatamente. E há nuvens negras, porque algum do argumentário que vai sendo expandido sobre os perigos da inflação e das mudanças das políticas dos bancos centrais, em particular, para nós, do Banco Central Europeu, mas também dos Estados Unidos, alguns dos cenários negros induzem, como o José Bastos dizia, o desemprego neste momento formalmente não é muito elevado.
Números do final desta semana.
Mas precisamos de ver o tipo de emprego que temos. Agora, o prosseguimento disto, e se não se der muito mais atenção à qualidade de gestão e ao papel determinante de uma boa organização do trabalho nas empresas e nos serviços públicos, o elevador não se repara e continua avariado. Os apoios à economia, isto, por exemplo, tem a ver até com notícias de ontem, ou de anteontem, daquilo que o Partido Socialista propurá. Eu sou a favor...
O PSD também apresentou as prioridades eleitorais na última sexta-feira, depois do PS feito no início da semana.
Eu sou a favor de políticas robustas de crédito e de investimento, de apoio às empresas e de apoio, em particular, a setores que inovem e que dinamizem a economia. Mas qualquer política de vantagens fiscais e benesses a setores e empresas parasitários ou acomodados, ou ainda manter a desregulamentação laboral como fatores de sustentação da especialização em setores estruturalmente pouco produtivos, isto é uma desgraça. E termino com uma questão que até vi referenciada e a dizer de outro, mas já agora digo de um pequeno artigo do Nuno no Jornal de Notícias. Fala-se muito nos grandes problemas e na necessidade de romper. E depois enumeram-se vários, lembro aqui três, da questão fiscal, da carga fiscal, das novas condições de incentivo do ponto de vista energético, de políticas energéticas, mas também da regionalização e, em particular, a questão da produtividade. E apresenta-se a produtividade como um problema, e em si mesmo ele é um problema, só que a produtividade é o resultado de bloqueios, é resultado da matriz, ou se quisermos, do perfil da economia e da organização da economia ao longo de décadas e décadas. E, portanto, a produtividade, não a baixa produtividade resulta disso, e posso enunciar fatores de mais passado, desde logo o que nós tivemos durante décadas e décadas num regime fechado e obsoleto de industrialização tardia, de uma agricultura absoluta, agricultura absolutamente arcaica, mas depois também, ao longo das décadas da democracia, de opções de desindustrialização e outras que foram desastrosas. E, portanto, e termino com isto, a produtividade não resulta daquilo que surge muitas vezes em conversa intelectualmente preguiçosa, que aponta o caráter dos portugueses ou as incapacidades dos trabalhadores como causa dessa baixa produtividade. Não é isso. São as outras mudanças e, portanto, é para aqui que nós... perdão, que nós devemos voltar a nossa atenção neste debate.
Muito bem, Nuno, no fundo a questão é, são todas estas questões já colocadas pelo José Alberto Lemos e pelo Manuel, mas também voltando aos debates, aos temas que gostarias de ver debatidos por António Costa e Rui Rio na próxima quinta-feira. Nuno.
Sim, eu espero que não seja eu que seja intelectualmente preguiçoso, não é isso? Não deve ser a mim que se refere, porque eu concordo inteiramente que a produtividade, e acho que estamos os dois de acordo, aliás temos falado muitas vezes sobre isso, a produtividade é um problema de toda a pirâmide, portanto, e inclui aí também os empresários que muitas vezes também se tornam preguiçosos e portanto, não evoluem, não inovam, e, portanto, é toda a cadeia que está errada. Portanto, quando eu falo em alta produtividade, não estou a chamar malandros aos trabalhadores que não querem trabalhar, não é nada disso. Eu acho que Portugal tem um problema de produtividade, mas não tem a ver só com um fator da cadeia. Portanto, isso só para ficar claro. Relativamente ao ponto que nos traz aqui, eu diria que, em primeiro lugar, respondendo à tua questão, ao José Barros, eu acho que 33 debates seriam mais do que suficientes para ser esclarecedor. Numa situação normal, digamos assim, deveriam ser, pelo menos, mesmo que fossem de 10 minutos, um quarto de hora...
Mas pelo menos que o da próxima quinta-feira, António Costa, Rui Rio, o seja esclarecedor.
Sim, e aí eu acho que sim. Esse é que vai ser o grande desafio, porque já... Os meus colegas já falaram muito, mas eu queria só, se me permites, também há aqui questões. É que, de facto, nos debates e nos 33 debates não tem havido uma ideia sobre o país, não tem havido, no fundo, quais as soluções governativas, como falava o Carvalho da Silva com razão. Quer dizer, se acontecer A, qual é a solução governativa de PS? O que é que o PS propõe fazer?
Eu acho que concordas que essa seja a pergunta-chave que o líder do PS tem recusado responder?
Acho que é. E aí António Costa tem estado mal, porque anda a esconder o jogo e tem a obrigação de abrir o jogo junto do eleitorado. E acho que aí tem estado mal. De resto, aliás, tem estado bem. No resto, concordo com a análise de Alberto Lemos, em geral, de todos os debates, tendo ele visto todos. Eu não vi todos, mas vi quase todos. Acho que, de uma forma geral, de facto, também Jerónimo Sousa tem sido, pronto, penoso, mas eu acho que é uma questão agora que se vai resolver depois das eleições. Rio, no meu entender, pouco preparado, com poucas ideias e a cair na rapeleira.
E com gafes,
de Ventura. Ou não,
e com gafes. Sou católico, mas não sou crente.
Não sou crente, isso é uma coisa absolutamente lamentável. Para mim, católico é uma coisa lamentável. Catarina Martins, ao invés, eu acho que esteve aqui... Teve mal no debate com Ventura e bem com Coutinho Figueiredo, concordo em absoluto. Acho que o melhor debate foi com Coutinho Figueiredo. Não esteve tão bem, pronto, não estou a criticá-la, não, até estou a elogiá-la. Acho que ela esteve bem e apresentou as suas ideias com Coutinho Figueiredo. Foi um debate muito civilizado, entre duas visões totalmente diferentes, mas antagónicas, diria mesmo. Mas, como disse o Sr. Alberto Lemos, mas que deu para esclarecer alguma coisa a quem estava em casa. Isso é importante. E aí Catarina Martins esteve bem e Coutinho Figueiredo muito bem também, desse ponto de vista. Deu-se esse trabalho, digamos assim, deram-se os dois esse trabalho e, portanto, tiro-lhes o chapéu, não me custa nada dizê-lo. Portanto, acho muito bem. Acho que com Ventura acho que só esteve tão um bocadinho mal, porque caiu também um bocado na ratoeira e não esteve tão bem, o que eu percebo, porque aquilo deve enervar qualquer santo, portanto também estamos os dois de acordo, ou todos de acordo, que de facto aquilo é mais complicado. Agora, também concordo na análise relativamente a Francisco Rodrigues Santos, acho que bom, o CDS está de facto numa encruzilhada e num problema grave, é a minha opinião. Já, por exemplo, Inês Sousa Real acho que tem estado pouco à vontade, nota-se que ela tem menos tarimba destas coisas, é a minha opinião, independentemente das ideias, eu acho que tem menos tarimba e nota-se. Relativamente ao debate da próxima quinta-feira.
Justamente, apontando a bússola para a próxima quinta-feira, o que é que o empresário Nuno Botelho. Justamente, o que é que o empresário Nuno Botelho quer ver esclarecido?
Eu gostava de perceber, de facto, as visões de cada um. Assusta-me, enquanto empresário, perceber que nas propostas, por exemplo, do PS, está a semana dos 4 dias de trabalho, quando falamos em falta de produtividade. Assusta-me
não
um bocado
nada.
Isso.
Aquilo é uma experimentação.
Mas está lá.
Sim, é para entreter.
Está lá, pronto. Está lá. Portanto, está lá é porque é para levar a sério. Eu, pelo menos acredito que seja para levar a sério.
Está bem.
Eu quero acreditar, não é? Era o que faltava. Então, a questão do salário mínimo, 900 euros, eu continuo a achar, é ótimo, acho muito bem.
Estamos 2026.
de 2026, mas eu não sei se não estaremos a andar muito depressa, porque a questão que eu quero ver esclarecida na quinta-feira, e gostava de ver esclarecida, é quais os projetos para fazer crescer o país para nós podermos, em 2026, pagar os 900 euros de salário mínimo e as empresas conseguirem pagar isso.
Nuno, e quanto às prioridades do PSD apresentadas, portanto, na última sexta-feira, como seja a redução do IRC para as empresas até 24,
por exemplo,
e a redução do IRS entre 2025 e 2026, as empresas, o IRC é dos atuais 21 para 17%.
17. Sim, sim, acho positivo, acho que é uma medida positiva, assim como a questão da regionalização. Também acho que é uma questão que, de facto, António Costa também já anunciou, verdade seja dita, para 2024, aliás já o discutimos aqui no programa, mas também concordo com o Rui Rio relativamente a isso.
Duas observações, isso. Nuno, se me permites, duas observações.
Faz favor, claro.
José Alberto Lemos.
António Costa roçou um pouco a demagogia naquela história da semana de 4 dias, tal como na questão dos 900 euros de salário mínimo. Roçou um bocado a demagogia. E não havia necessidade, como diria o outro.
Não havia necessidade, é isso. Acho que ele não tem necessidade disso.
E quanto ao programa do PSD, não percebi, pode ser culpa minha, mas não percebi como é que Rui Rio tenciona pagar. Onde é que vai buscar receitas para compensar, digamos, estas reduções, quer no IRC, quer no IRS. Assim como também não me pareceu que fosse suficientemente específico na questão de baixa do IRS em determinados intervalos de rendimento, mas qual é a percentagem disso, sei lá. Imagina, se eu ganhar 40 mil euros por ano, suponhamos, quanto é que vai ser reduzido o meu IRS? Não se ficou a perceber. Portanto, há coisas
claro,
que precisam
ainda.
De ficar, ficar esclarecidas e sobretudo, como é que se vai pagar o déficit que isto provoca, não é?
Sim, mas eu estou convencido que ele vai dizer, desculpe só, eu acho que ele vai dizer aquilo que eu antevejo, que é que vai cortar na despesa. Ele vai cortar na despesa e vai ter que esclarecer aonde.
Pois, isso esclarecer é aonde, exatamente.
Exatamente, exatamente. Isso vai ser fundamental. Mas eu não vejo outra forma. Quer dizer, isto não há
Manuel,
milagres, não é?
Um minuto.
E Rui Rio, desse ponto de vista, verdade seja dita, pode ter muitos defeitos, mas falta de rigor ele não tem. E, portanto,
e sabe
ele,
cortar
ele
na despesa.
Certeza, e sabe então, cortar na despesa também.
Então, rigorosamente, um minuto, só para
não
dizer...
Não pode ser mais mesmo.
Que os 900 euros não é nada demais.
Eu não estou a dizer que é, eu só estou a explicar...
Assim não tenho um minuto.
Tenho um minuto e 10.
Não é demais o crescimento geral dos salários, que é uma necessidade, e nós temos debatido isto
estamos
aqui várias vezes,
só
tem... A saída implica três coisas. Sistemas de relações laborais a funcionarem, e portanto isto exige equilíbrios de poderes, exige... diálogo e participação dos parceiros sociais nas dinâmicas dos processos Sim. de reorganização e de reestruturação e confiança. E eu digo...
E dinheiro para pagar. Dinheiro para pagar isso, depois no fim.
Não, eu não estou a propor... Eu não
é que
estou...
A economia tem que crescer.
Só
não,
há
não,
possibilidades. Não. A história mostra, então a partir da Segunda Guerra Mundial é de uma forma gritante. Que os Sim. tempos de crescimento e de resolução dos problemas Sim. passam por um envolvimento responsabilizador dos trabalhadores e das suas organizações e das organizações patronais ou empresariais
claro.
E com uma intervenção e a exigência de um diálogo. É por isso que eu digo que neste momento, até agora... Não se vê que venha da direita um programa que responda a estes
Meus
problemas
caros,
e que a maioria.
Já se esgotou o minuto
a maioria,
e 10. Eu tenho de ir ao Zé Alberto.
E que a maioria absoluta
também,
do PS não é
não
solução.
Se percebe onde é que se vai buscar o dinheiro. É
não,
isso. Esse é que é o
não,
ponto.
A questão não,
da esquerda não se percebe onde é que eles vão buscar o dinheiro.
Oh, Nuno, eu não estou a falar de dinheiro, estou a falar de processos.
Mas
para
eu estou, porque isto é importante.
Mas deixe-me lá. Para pegarem no dinheiro. E com as forças sociais e políticas da sociedade e colocando-as a funcionar e a dialogar, dinamizar processos, dinamizar processos
Meus
que caros, gerem riqueza.
Deixa-me ir ao Zé Alberto Lemos para esta questão iminentemente
certeza,
política. Iminentemente
é ponto,
política.
É que
e é aqui que a esquerda plural
Alberto,
pode dar uma ajuda.
Para esta questão iminentemente política de pergunta Sim. que Costa deve responder, figuras como Jorge Lacão ou Pedro Adão e Silva, enfim, da órbita socialista, vieram nos últimos dias já defender que o PS não deve criar obstáculos à governação de um PSD minoritário. Zé Alberto, em síntese. Sim, deve responder.
Sim,
rápido,
eu li essa entrevista de Jorge Lacão, parece-me que é sensata nessa matéria, isto é, se o PS quer evitar, digamos, que o PSD possa eventualmente depender do Chega, se o PSD ganhar as eleições, naturalmente o PS talvez deva, através da abstenção, viabilizar um governo do PSD. E vice-versa, porque Rui Rio também já se disponibilizou para isso. Portanto, penso que isso faz parte de um certo consenso democrático e concertação democrática que os partidos democráticos devem entender nessa matéria. Não sei se vai acontecer, não faço a mínima ideia, mas parece-me uma ideia sensata.
Muito bem. Nenhuma análise da semana pode estar completa sem uma referência ao sequestro informático dos sites do Expresso e da SIC, de enorme gravidade para o grupo de comunicação social, para os leitores, enfim, um ataque à liberdade de imprensa na sua essência, mas que remete também para uma dimensão de controle do espaço público por uma força desconhecida e não identificada. Apelando ao vosso poder de síntese, deve, de alguma forma, enfim, esperar-se dos poderes públicos medidas enérgicas para esta questão ou, dada a natureza do crime, só mesmo enfim, medidas transnacionais poderão resultar? Começo pelo Zé Alberto.
Posso? Bom, há coisas em que os Estados devem estar atentos e vigilantes, mas não se devem meter em demasia, na minha opinião. Isto é uma questão que tem a ver com o seguinte: as empresas estão hoje vulneráveis a este tipo de ataques, muitas empresas, e as empresas vão ter que investir nisto. Portanto, não é o Estado não pode fazer uma espécie de firewall, não é? Portanto, de parede eletrónica para impedir as coisas. É cada empresa, com o seu sistema, estou a falar aqui com conhecimento de causa, porque falei com pessoas que sabem deste assunto, da era da informática, é cada empresa com o seu sistema que vai ter que investir de uma...
De resto, na tua trajetória profissional, tens também enfim, uma presença no grupo empresa...
Sim, eu trabalhei na SIC 4 anos. E, por exemplo, hoje não se sabe, neste momento ainda não se sabe, se a SIC perdeu 30 anos de imagens. Porque pode ter perdido 30 anos de imagens. Porque se não tem
então,
um backup material...
Então esses 30 anos de documentos da história nacional comprometidos, enfim, não é uma perda incalculável. O Estado não tem aqui uma responsabilidade quase de guardião deste espólio, enfim, com tantos institutos...
Zé Bastos, o Estado não pode ser o guardião das imagens da SIC ou de qualquer outra empresa. Quer dizer, a SIC, claro, como qualquer outra empresa, tem que ter um sistema informático, de servidores, etc., suficientemente robusto para não ser vulnerável a este tipo de ataques. Estes ataques estão-se a generalizar. Vamos lá ver.
Deixa-me só acabar. Eu conheço,
por exemplo, uma pessoa que tem uma pequena empresa de tradução no caso e que foi alvo de um ataque destes aqui há 6 ou 7 anos. Mas estamos a falar de uma coisa em miniatura.
De resto, nos últimos anos tivemos ataques ao INEGI da Universidade do Porto, à EDP, onde só as melhores práticas terão impedido um apagão elétrico nacional. E há notícias de 10
milhões. Isto é mais um custo de contexto que as empresas têm que enfrentar hoje. Isto é outro... mais um custo de contexto. Por isso é que eu digo que as empresas estão cada vez com mais dificuldade, porque este é mais um investimento que as empresas têm elas hoje que fazer, sejam grandes, sejam pequenas.
Exatamente.
Porque, de facto, estão à mercê disto a qualquer momento.
Mas
a vulnerabilidade é muito grande, e não é só a SIC. A SIC acontece que é mediática. Mas desculpem a expressão, o Zé dos Anzóis, que tenha uma empresa qualquer, pode estar vulnerável a isso e perder, de repente, o registro de todos os seus clientes e os contactos de todos os seus clientes e com perdas incalculáveis para o seu pequeno negócio também. Portanto, isto acontece, não é só a SIC que acontece. Portanto,
não,
é bom que haja noção que isto acontece,
E este ataque à SIC pode ser um exemplo, justamente, para intimidar muitas outras pessoas e para chantagear. Aliás, nos primeiros dias pensou-se que isto era uma chantagem para obter aproveitos financeiros. Portanto, é assim, nós apoderamos dos ficheiros da SIC, agora os senhores pagam X milhões ou X milhares para a gente devolver isto e despiratear isto, passo o termo. Bom, aparentemente não é isso, porque pelo menos até à data o Expresso disse que não foi alvo de nenhuma chantagem deste género. Mas não sabe o que vai acontecer.
Sim, agora, mas nós também...
Se me permitem só mais uma coisa, é assim, isto é o início de um processo que aparentemente agora é grave, mas agora imaginem este tipo de ataques a sistemas de fornecimento de energia e aos sistemas de defesa de cada país. As guerras do futuro, de que se fala cada vez mais, sim, que são as ciberguerras, vão ser deste tipo. Não vão ser guerras cinéticas, guerras em princípio de bombardeamento para aqui, bombardeamento para ali. Vão ser guerras deste género, que aliás, onde aliás os chineses estão a aprimorar, e os russos também já têm uma grande, digamos, know-how na matéria. Os americanos, aliás, já foram alvo, a campanha eleitoral americana, por exemplo, há 4 anos, há 5 anos, já foi alvo deste tipo de interferência. O futuro é isto, e portanto, quer os Estados, ao nível da superestrutura do Estado, da defesa, da energia, etc., das infraestruturas essenciais, quer as empresas, ao nível micro, têm que se preparar para se tornar, digamos, menos vulnerável a este tipo de coisas.
Manuel. Eu só reforço que as empresas têm que adotar medidas de proteção, sem dúvida, e as entidades, empresas, entidades privadas diversas, mas os Estados e organismos internacionais precisam de ter autoridade, compromissos e intervenção estruturada, não é dispensável. O Zé Alberto agora complementou o que começou por dizer, mas transporta-nos também para uma outra, os perigos de poderes que não estão controlados são imensos. Isto é uma conclusão que temos que tirar. Exato. E a outra é, não tenhamos ilusões. A aplicação das tecnologias tem custos em campos diversos, e em alguns custos inimagináveis, mesmo a nível daquilo que é a necessidade do investimento para que a tecnologia funcione. Isto às vezes é secundarizado no debate sobre
Manuel,
o problema tecnológico.
Manuel, a Bitsight, uma empresa americana que disponibiliza ferramentas, enfim, de monitorização de ciberameaças e que elabora uma espécie de ranking sobre a cibersegurança de cada país, coloca Portugal em 31º lugar no conjunto de 43 países europeus. Ou seja, é uma posição, eu estou aqui a falar de uma posição no último quarto da tabela. Isto, objetivamente, deve ser motivo de alarme, até porque, como o Zé Alberto, enfim, de alguma forma, referia, já há muitos anos, que resulta claro que os Estados Unidos não têm propriamente mecanismos de defesa, de cibersegurança, enfim, eficazes para a dimensão da ameaça.
Esta realidade.
Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso Cambridge Analytica.
Exatamente.
Feito de alguma forma numa perspectiva quase legal. Enfim,
mas não foi ao nível da defesa.
Não, foi apenas usando mecanismos legais, entre aspas. Agora, imagine-se do ponto de vista da defesa e do ataque, por exemplo, a uma rede elétrica de um país, como foi o caso objetivo, insisto, se não fosse...
Parece que já foi feito em alguns países.
Justamente.
Exato. Fornecimento de energia.
Eu realço aí, nessa nota do José, a preocupação por tudo o que nós acabamos de expor e tendo presente sempre que os países não estão em pé de igualdade no acesso às tecnologias, isso é uma mentira e, portanto, isto obriga, na questão tecnológica, a muitas discussões e na utilização de novos meios a muita discussão, mas a preocupação sincera com que eu vejo isso que o José acaba de enunciar, num contexto em que os Estados Unidos, continuando a ser uma potência muito, muito influente, é uma sociedade cheia de armadilhas no funcionamento dos poderes, e o que temos visto nos últimos dias aumenta as preocupações, porque a dinâmica da alienação continua e pode vir a conjugar-se com tonterias incalculáveis.
Estamos a menos de 7 minutos do fim do nosso espaço. Na última semana passou também um ano do assalto ao Capitólio, enfim, e à forma como o centro da mais poderosa democracia do planeta era tomado, enfim, numa das páginas mais negras da história. Nós tivemos nesta semana Biden a acusar Trump de ter atacado a democracia. E um ano depois, a divisão, enfim, da sociedade norte-americana, esta semente da deriva antidemocrática, está ainda por afastar. A recandidatura de Trump, Zé Alberto Lemos, não é propriamente certa, mas o ex-presidente dá sinais, enfim, de querer voltar ao poder. Trump teve em 2020 qualquer coisa como 74 milhões de votos, Biden 81 milhões. Há aqui enfim, um potencial de divisão que permanece, enfim, larvar na sociedade norte-americana. Pergunto-te, é ainda muito cedo para se desenhar uma recandidatura de Trump ou tudo depende do que acontecer nas eleições, enfim, para o Congresso em novembro próximo?
Sim, eu acho que depende muito disso. Depende do que acontecer nas eleições intercalares para o Congresso em novembro deste ano. Mas as divisões na sociedade americana não só não se atenuaram, como até se agravaram. Porque, exatamente há um ano...
Cavaram-se.
Há um ano, o que aconteceu em 6 de janeiro do ano passado foi o maior ataque, de facto, ao coração da democracia americana, ao Congresso, ao Parlamento americano, e, portanto, isso não só... Nos dias subsequentes parece que isso seria o extintor do trumpismo, uma vez que, obviamente, toda a gente achou aquilo uma coisa intolerável, mas à medida que os dias e os meses foram passando, foi-se construindo, os trumpistas foram construindo um discurso desculpabilizador, desresponsabilizador, e hoje as sondagens dão coisas absolutamente assustadoras, que é, por exemplo, 62% dos republicanos acreditam que houve fraude eleitoral e 72% dizem que Trump não teve responsabilidade no 6 de janeiro. Isto quando pessoas que participaram no 6 de janeiro, incluindo gente que trabalhava na Casa Branca, que trocaram tweets, trocaram telefonemas, trocaram SMS, a explicar e a dizer como é que estavam a organizar o 6 de janeiro. E, portanto, quer dizer, esta mentira que se instituiu, que é absolutamente inquietante, leva-nos a um raciocínio que só pode ser este. As divisões que estão cavadas na sociedade americana são de tal modo profundas que já há quem chama a atenção para a possibilidade, para fatores que estão aí patentes, que apontam para a possibilidade, embora remota, de uma guerra civil na América, porque o país está de tal modo dividido, de tal modo, digamos, antagonizado, que torna esta possibilidade, não é ficção.
De resto, José Alberto Lemos, deixa-me notar que quando o Congresso fez um minuto de silêncio em memória de quem morreu há um ano na invasão do Capitólio, e agora mesmo, só dois republicanos não abandonaram a sala. Isto é a medida simbólica.
Exatamente.
Uma carga brutal. Exatamente. Sobre as divisões do país.
E no dia 6 de janeiro do ano passado, 139 republicanos da Câmara de Representantes votaram pela não homologação dos resultados, ou seja, achando que Trump tinha ganho as eleições e que a eleição foi roubada por Biden. Agora, deixa-me acrescentar o seguinte. A situação hoje nos Estados Unidos, quando eu dizia que não é melhor,
apelo
é pior.
Apelo ao teu poder de síntese para irmos
é pior, muito rapidamente.
E encerrarmos.
A situação do Covid é péssima. Agravou-se, porque o Omicron agravou, e mais de um terço dos americanos continuam a militar contra as vacinas e contra o simples uso de máscara. A situação económica não é melhor, é pior. Tem havido problemas de abastecimento de gasolina, que é uma coisa vital para os americanos, e tem havido, sobretudo, inflação, que é algo que os americanos sentem com muita premência e que os leva a um enorme descontentamento. A economia está relativamente estagnada. Ainda esta semana saiu o relatório do emprego, só foram acrescentados 199 mil postos de trabalho no mês passado de dezembro. E depois os republicanos estão a montar um esquema de redefinição dos distritos eleitorais e de controle do voto nas próximas eleições, que vai fazer, digamos, ganhar as eleições com muito menos votos do que aquilo que seria normal. Portanto, a situação está, digamos, altamente inquietante, porque todos os sinais são negativos neste momento.
José Alberto Lemos, Manuel, em síntese,
muito
um
rapidamente,
minuto, e o Nuno também.
Além daquilo que já foi dito e inserido nele, a preocupação perante o aprisionamento do Partido Republicano em políticas de pura alienação e de mentira, num contexto de mudanças geopolíticas e geoestratégicas à escala global, que pode tornar-se um fator apetecível para desencadear aventuras extremamente perigosas. E isto conduz-me, e termino com a ideia, conduz-me às preocupações no plano nacional. Nós também precisamos muito de dar combate a uma condescendência perante a pobreza e as desigualdades, a aceitação das insuficiências do sistema da justiça que se vão arrastando, ou outras intolerâncias e entretenimentos alienantes que na nossa sociedade
Nuno.
Também, e que já aqui foram referidos, eu termino, que é isto, é, por exemplo, nós termos milhares de pessoas a ver os debates políticos e, ao mesmo tempo, milhões ou quase milhões a ver programas de alienação, programas de televisão de alienação absoluta.
Nuno Botelho.
Eu, relativamente aos Estados Unidos, o que iria dizer, só para concluir e rematar, era só e única e exclusivamente o seguinte, concordando em absoluto com a análise do Zé Alberto Lemos, eu acrescentava o seguinte, é que o estranho disto, e foi para aí que conduziste a tua apresentação, é que está tudo na mão também ao mesmo tempo de Biden, porque se Biden infletir e conseguir corrigir do ponto de vista económico, se conseguir mostrar que é homem para dar a volta a isso, as coisas acontecem.
O problema é o Congresso, ou não?
Pois, mas eu acho que ele tem que conseguir convencer essa alienação. E essa é a única hipótese que eu vejo aqui. Caso contrário, nós estaremos aqui, de facto, a falar sobre a volta de Trump em breve.
José Alberto Lemos.
Temos que pensar.
José Alberto Lemos, Carvalho da Silva e Nuno Botelho, mais um Conversas Cruzadas, disponível para ouvir a qualquer hora na íntegra em rr.sab.pt ou no seu agregador preferido de podcasts. Votos da continuação de um bom domingo. Conversas Cruzadas.